Louvor e gratidão seja ao Senhor pela graça e pelo privilégio de podermos estar aqui novamente. Nós já ouvimos as saudações e também que algumas pessoas não estão passando tão bem, um sinal de que esses corpos terrenos não estão destinados a permanecer para sempre, mas que nós esperamos um novo corpo que não pode mais envelhecer, que não pode mais ficar doente. Lá não haverá sofrimento, nem lágrimas, nem morte. Mas como crentes sentimos que essa morte é algo muito ruim e desejamos que já não existisse mais. Como nos sentiremos quando a palavra se cumprir? Agora a morte foi tragada pela vitória. E como está escrito em Apocalipse, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Eu creio que devo saudar ainda a partir dos irmãos Rus. Eles, por alguns dias, estão em um país vizinho do leste e nós queremos nos lembrar deles, que o Senhor os abençoe e esteja com eles. Vocês sabem como se passa conosco. Se alguém está faltando, então um está faltando. As coisas são assim. E não vemos todos que estão aí, nós vemos aquele ou aquela que, ou aqueles que não estão aí. Assim eu me sinto. Eu não vejo vocês que estão aqui, eu vejo aqueles que não estão aqui. Isso é um paradoxo, mas isso mostra a ligação, o amor íntimo de Deus que nos une uns com os outros. E é assim que deve ser. Nós tivemos no fim de semana em Zurique muitas coisas no programa. O obituário do irmão Fuhrer, que partiu para o lar celestial. Então tivemos uma cerimônia de casamento, tivemos bênção de crianças e tivemos ainda um batismo. E sobre uma irmã, nos alegramos de forma especial. Eles estiveram ambos aqui na última vez, o irmão e sua esposa. E sua esposa era tão contra o batismo no nome de Jesus Cristo, mas ela veio ao culto. E antes da reunião, o irmão disse, com tremor e lágrimas nos olhos, ele disse: "Eu tenho que ir sozinho para a sepultura de água do batismo. Minha esposa não irá comigo. Lembre-se de mim." Isso eu levei de tal forma ao coração, mas de fato, de tal forma ao coração. E eu pensei comigo mesmo: "Senhor, Tu viste esse irmão, Tu sabes como ele pensa, Tu pode guiar corações como rios de água." E nós todos fomos ao batismo e ele não sabia de nada. Talvez ela também não. Mas, de repente, ela também veio vestida de branco para se deixar batizar. Foi uma bênção maravilhosa, uma resposta visível de Deus, e nós ficamos gratos por isso. Nós ansiamos por vivenciar a presença de Deus. Nós lemos isso novamente no Salmo. Deus é bem conhecido em Judá, mas não somente bem conhecido, mas é todo-poderoso e onipresente. Ele deve revelar seu poder e glória, e foi assim que ele se tornou conhecido. O belo em todo o Antigo Testamento consistiu que Deus não foi pregado, mas que Deus se revelou, que Ele dava promessas e as cumpria, realizava grandes milagres e sinais, e que essas pessoas nas quais Deus se glorificava tinham um relacionamento íntimo com Ele, uma ligação com Ele. E está escrito que Deus designou a todas as nações o que elas deveriam adorar, mas o povo de Deus adorou o Senhor, o Deus vivo, e isso em espírito e em verdade. Hoje, uma ligação telefônica também me causou um pouco de agitação interna. Lá uma irmã me contou sobre sua mãe incrédula que estava doente e perguntou se eu poderia orar por ela ou queria orar por ela. Eu logicamente disse sim. E durante a conversa, ela de repente começou a chorar e disse: "Irmão Frank, minha vida não somente vai para cima e para baixo, e eu também não sei se estou realmente salva." E isso me atingiu novamente como um raio vindo do céu. Primeiro, se tratou da mãe incrédula. E então, diz uma irmã que certamente foi crente já por muitos anos, também eu não sei se sou salva. Isso pode nos partir o coração. De que adianta ouvir a palavra se as pessoas não vivenciam mais a Deus na realidade? Então, para que a pregação? Para que as reuniões? Isso me atravessou como uma punhalada no meu coração. E eu disse a mim mesmo, ou digo a todos nós agora, que nós não cremos em uma ideia, nem uma doutrina, nada que pessoas tenham inventado em algum tempo, ou alguma religião que tenha sido fundada, nenhuma denominação, nenhuma confissão de fé, ou o que quer que seja que esteja no mercado religioso. Nós cremos a Deus. Nós cremos a Deus. E nós temos o direito a todas as bênçãos, a cada promessa que Ele deu e prometeu. E esse avanço de Deus para nós e o nosso avanço até Deus tem que ocorrer em breve. Nós temos que ter um profundo desejo de que Deus realmente se revele, que o velho homem seja despojado e que o novo homem seja vestido, para que Deus possa se glorificar e que nós possamos nos aproximar dele de maneira digna, para que ele também possa se aproximar de nós, para que possamos senti-lo, que possamos vivenciá-lo, que possamos ver, que possamos ouvir, que a presença de Deus não seja apenas algo de que falamos, mas algo que se manifeste. E vocês sabem que toda a palavra de Deus é a pura verdade. E o Senhor prometeu estar conosco até o fim do mundo. E está escrito: se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Paulo e todos os homens de Deus admitiram, assim como nós, que eram seres humanos. Em um lugar, Paulo diz: quando estou fraco, é que sou forte, por meio daquele que me fortalece, que é Cristo. Por isso posso todas as coisas. Não se trata de quão forte nos sentimos, mas de até que ponto podemos perceber que somos absolutamente incapazes, inúteis, desamparados e fracos. Mas então, na fé, olhar para Deus e dizer: Senhor, aqui está um templo miserável. Entre tu, encha-o e usa-nos como te agradar. Nós não somos pessoas que podem arrancar árvores espiritualmente, mas nós dependemos do Senhor. Mas por meio da fé, nós queremos honrar a Deus. Não apenas com os lábios, mas realmente pela fé. Por meio de uma fé que implica a ação de Deus. Não por uma fé que é levada pelo vento, mas por meio de uma fé que nos conecta com Deus. Por meio de uma fé que gera em nós uma absoluta confiança em Deus. E que essa confiança em Deus significa simplesmente que Ele pode confirmar Sua palavra e se revelar em nosso meio e em nossa vida como Ele sempre fez. Para que sejamos, como Paulo escreve, cartas vivas, escritas, não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Eu já disse aqui algumas vezes: a pior coisa que poderia acontecer a um pregador da palavra de Deus seria o fato de que as pessoas a quem ele pregou não atinjam o alvo. Então, todos os esforços teriam sido em vão. E se eu pensar em todo o suor que deixei para trás enquanto pregava, dificilmente haverá alguém que tenha deixado em algum clima tropical no seu trabalho tanto suor para trás. Mas disso não se trata agora. Eu gostaria apenas de enfatizar um ponto: que Deus e a palavra de Deus tem que cumprir aquilo que está escrito na palavra. Que a pregação não detenha, mas em nós gere a fé e a confiança em Deus. Quem de nós ainda conta que Deus se revele, que Ele se revelará? Nós temos que contar com isso. Quantos de nós estão satisfeitos consigo mesmo? Certamente, consigo mesmo satisfeitos? Certamente ninguém será. Deus não quer fazer de nós pessoas resmungonas, mas também não pessoas satisfeitas consigo mesmas, mas pessoas que renovadamente têm fome e sede de Deus. Como estamos passando terrenamente, vocês pensam que se vocês hoje comeram bem, que amanhã vocês não sentirão mais fome? É sempre novo. Sempre. No decorrer da vida, é igualmente importante comer e beber repetidas vezes para podermos existir terrenamente. Assim também é no espiritual. Em um campo terreno, estamos vivendo em um tempo onde há tantas opções, tanta abundância como jamais antes. O mesmo também é no espiritual. Nunca antes houve uma oferta tão rica da palavra de Deus e de tudo o que acompanha como neste dia. Mas sejam também francos e honestos com relação a isso. Mesmo que o alimento seja tão bom, a fome sempre voltará novamente. Recentemente, celebramos casamento e houve um banquete após o outro. Sim. E o que aconteceu no dia seguinte? Apesar de toda a festa e de todas as coisas boas que estavam na mesa, no dia seguinte, a fome voltou a aparecer. É assim que acontece no terreno. Deveria ser diferente no espiritual? Mesmo que Deus prepare um banquete para nós e nos permita que nos banqueteemos com os ricos bens de sua casa, no dia seguinte, na próxima reunião, sentiremos uma poderosa fome, um grande apetite e desejaremos comer novamente. E é por isso que nós nos reunimos. E nosso Senhor fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu creio que todos nós sentimos vontade de orar, mas para isso precisamos de fé. Uma oração sem fé é um falar ao largo de Deus. Quem quer vir a Deus tem que crer que Ele está aí, que nesse momento Ele está ouvindo, que estamos falando com Ele, e é por isso que falamos com Ele da mesma forma como falaríamos com um amigo. Exatamente assim como somos e como nos sentimos no coração. A passagem aqui do Salmo 76 deve mais uma vez tocar nosso coração. Deus é bem conhecido em Judá. Não apenas alguns, não apenas uma casa, em todos os lugares, bem conhecido. Em todos os lugares. Sabia-se quem era Deus, sabia-se o que ele havia feito. Foi ordenado a Moisés que contasse aos filhos e aos filhos dos filhos e às gerações vindouras todos os grandes feitos que Deus realizou. No profeta Joel está a mesma coisa, que os pais contarão aos filhos e eles contarão a outra geração adiante. Deus era conhecido, mas isso não é suficiente. Deus quer ser vivenciado, Ele quer se revelar, Ele quer conhecer, chegar a encontrar-se com cada indivíduo. Eu estou convencido de que Todos aqueles que ouviram sobre o que Deus fez e creem, nele surgiu um desejo, um anseio: ó Deus, o que tu tens para mim? Como tu queres te revelar a mim? Eu não creio que tenha sido suficiente para todo Israel e para os filhos de seus filhos falar sobre o que o Deus fez no passado. Quem quer que Deus tenha algo em mente, ele não ficará satisfeito em apenas ouvir o que Deus fez no passado ou fez a outros. Aqueles com quem Deus tem planos, eles terão o anseio de que ele se revele e que suas bênçãos venham sobre nós. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada é em Sião. Esse também foi o lugar onde ele acertava as contas com seus inimigos e estava ajudando seu povo desde que andassem em seus caminhos. No versículo 9 está: quando Deus se levantou para julgar, para ajudar a todos os oprimidos da terra, nós sabemos que em todos os salmos, não apenas o passado e o presente que foram apontados, mas também profecia e o futuro. No versículo 8 está: desde o céu fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para o juízo, para ajudar a todos os oprimidos da terra. Quando ouvimos falar de juízo ou falando humanamente sobre isso, pensamos que Deus se levantou para julgar, para condenar. E aqui está escrito: para ajudar todos os oprimidos da terra. Então pensamos na palavra, provavelmente em Mateus 8, não sei exatamente no momento, onde está: o Senhor ajudará os seus eleitos que clamam a ele dia e noite, e isso em breve. No versículo 10 está: porque a cólera do homem redundará em teu louvor, quando finalmente tu te cingires com chamas de ira. As pessoas entrarão em cólera, em ira, nós todos sabemos disso, e virão contra o povo de Israel. Mas então Deus se levantará, então ele atacará. E o que então restar, podemos ler em Ezequiel 38 e 39, em Apocalipse 19 e em muitos outros lugares, o que então resta quando a ira de Deus vem sobre as pessoas que haviam se enfurecido? A ira dos homens naquele dia será usada e servirá para o louvor e glorificação de Deus. Pois está escrito literalmente que ele se glorificará naquele dia. Eu espero que possa abrir algum lugar. Ezequiel 39, a partir do versículo 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz Deus o Senhor, diz às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra. O que será? Também posso ler para vocês do capítulo 38, a partir do versículo 22. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante e grandes pedras de Saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Deus mostrará sua grandeza, seu poder e sua glória. O que está escrito em Ezequiel 39, mais ou menos o mesmo texto é encontrado em Apocalipse 19, especialmente das aves que virão e comerão o sangue dos líderes no dia que o Senhor cumprirá. Aqui está no capítulo 19, a partir do versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e assim por diante. E assim por diante. Versículo 19. Sim, sequer precisamos ler adiante. De todas as formas, vemos a concordância das palavras de Deus do Antigo e do Novo Testamento, e até mesmo a sequência em Apocalipse 19, do versículo 1 ao versículo 10, a descrição das bodas de casamento na glória. No versículo 1 está: e depois dessas coisas ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. No versículo 6 temos: e ouvi como a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou e lhe foi dada que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Também aqui poderíamos ler adiante, só se tratou para mim do contexto. Após as bodas, o Senhor desce do céu com todos os que participaram dela, e em seguida ele acerta as contas com todos os inimigos. Da sua boca, assim lemos o versículo 15, saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. É algo maravilhoso cair nas mãos de Deus no tempo da graça, mas será uma coisa terrível cair nas mãos de Deus quando o tempo da graça terminar. Hoje, ele é o nosso Salvador. Hoje há perdão, hoje há salvação e vida eterna. Mas, quando o tempo da graça terminar, o trono da graça se transformará no trono do juízo. Então ele não é mais sacerdote nem intercessor, então ele é juiz e senhor. E diante da sua presença, a terra foge e não se achou lugar para ela. Nosso Deus é um grande Deus, um Deus gracioso. Enquanto ele pode ser encontrado, nós devemos procurá-lo, pois virá o tempo em que pessoas baterão à porta e a porta estará fechada. Onde pessoas buscarão e não mais encontrarão. Por isso está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Essa também é uma palavra muito séria que o profeta Isaías pronuncia no capítulo 55, onde quer que seja o capítulo. E aqui, no Salmo 75, meus olhos caíram em um versículo que também fala do juízo, versículo 2, quando eu ocupar o tempo, então julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a fronte. Não levanteis a fronte altiva, nem faleis com ousadia e pescoço duro, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. Aqui podemos ver de onde vem a resposta. Não vem do nascer do sol, não vem do pôr do sol, não vem do deserto, vem de Deus. E Deus é o único que pronuncia o juízo. E Deus falou ao pronunciar a punição para todas as transgressões. E então, permitir que a nossa condenação caísse sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. De acordo com a palavra das Escrituras, sobre ele recaiu o nosso castigo para que tivéssemos paz, e pelas suas feridas fomos curados. Uma palavra gloriosa da graça e salvação, enquanto durar a salvação e o tempo da graça. Mas uma palavra terrível de juízo e visitação da ira de Deus quando o tempo da graça terminar. No Salmo 77, versículo 6 está: de noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável, cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se já a promessa que veio de geração em geração, esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira. Nós vemos como esses homens de Deus lidaram com o que sentiam por dentro, seja em desespero, seja em louvor, seja em adoração, seja em profecia, seja o que for. Uma coisa nós podemos aprender de todos os salmos, em todas as situações da vida, em todas as circunstâncias, os homens de Deus falaram com Deus. E quando percebemos isso e levamos isso ao coração, então encontramos o conforto, o consolo e a confiança de que também nós podemos falar com Deus em todas as circunstâncias, independentemente do que aconteça, que nós podemos falar com Deus, e nós cremos que não somente falamos com Ele, mas que Ele ouve. Esse homem de Deus estava pensando no tocar com os instrumentos de cordas, mas agora ele não tinha mais vontade de tocar. Ele pensou nos salmos, mas não estava com esse ânimo. Ele disse: eu penso à noite no meu tocar de cordas. Ele não disse: eu estou tocando, eu penso no passado, à noite, quando tocava nas cordas. Eu pondero em meu coração e a minha mente, o meu espírito pensa e pergunta: será que somos os únicos que estão pensando, ponderando? Somos os únicos que vão dentro de si, que fazem um auto-julgamento, que pensam como foi bom quando a música instrumental era tocada de certas várias maneiras diferentes? Havia pessoas antes de nós que vivenciaram a mesma coisa, que sentiram da mesma forma, e isso é o belo. Não foi nenhum profeta ou nenhum homem de Deus que estivesse acima de todas as coisas. Cada um passou por esse mundo e sentiu como nós sentimos. E ainda temos a palavra até de Hebreus 2, onde está escrito que nosso Senhor teve que se tornar como nós em todas as coisas, para poder sentir conosco e então ser um sumo sacerdote fiel a Deus. Eu penso à noite no meu tocar de cordas, eu pondero meu coração e minha mente pondera, ou meu espírito pondera e pergunta: será que o Todo-Poderoso Senhor rejeitará para sempre e nunca mais demonstrará misericórdia? Percebe-se que ele estava angustiado. Aqui foi pelas profundezas, mas ele sabia em quem devia se dirigir, e ele sabia que o meu favor não vem do nascer do sol, nem do pôr do sol, não vem do deserto, vem de Deus o Senhor, que criou o céu e a terra. E se levarmos isso ao coração e dissermos: Senhor, Tu me conheces, Tu conheces a nós, nós nos aproximamos a Ti com fé, nos abrimos diante de Ti e pedimos que sejas misericordioso conosco. Ele pergunta: porventura a Sua bondade se esgotou para sempre? As suas promessas acabaram para todo o futuro? Ele estava em luta interior, ele estava rasgado, e ele expressou: o mesmo é conosco. Não temos vergonha de louvar e glorificar a Deus quando estamos com vontade disso, também não nos envergonhamos de abrir o coração e derramá-lo, mesmo que às vezes esteja cheio de aflição, para que assim possamos apresentar a Deus e encontrar ajuda e ouvidos dele. Ele pergunta: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou na ira, ele encerrou a sua misericórdia? Nós percebemos de todas essas palavras que dor ele sentiu. E isso também está no próximo versículo. Então eu disse a mim mesmo: isto me entristece com dores, que o governo do Altíssimo tenha mudado. Não, não mudou. Somente as circunstâncias são diferentes. Os caminhos de Deus passam pelas alturas e pelas profundezas. Está em um dos profetas menores, talvez em Abacuque: o caminho do Senhor é através da violência e nenhum de nós pode escolher esse caminho. Nós fomos colocados nesse caminho. Nós podemos brigar ou não. Nós podemos estar insatisfeitos ou não, o que quer que seja, mas no caminho que Deus nos guia, nós não podemos mudar nada. Bem-aventurados são aqueles que se seguram ao Senhor, e apesar de todas as lutas e todo o desespero interior, têm no profundo íntimo a bem-aventurada ciência: Jesus é meu. Essa bem-aventurada ciência, que o fim será coroado com glória, então tudo mais será esquecido. E isso é o que eu disse a mim mesmo. Enquanto dizemos isso a nós mesmos, ainda vai. Mas se dizemos aos outros, então colocamos um fardo sobre eles. Há certas coisas que deveríamos dizer a nós mesmos e aos outros poderíamos dizer da mesma forma, mas é claro que seria melhor que pudéssemos, tudo que serve para a bênção comum, que pudéssemos contar aos outros. E o que nos aflige pessoalmente ou entristece, que nós pudéssemos dizer a nós mesmos, mas eu creio que todos nós nos sentimos uns com os outros, estamos ligados de tal forma como os irmãos e irmãs do Senhor, formando uma unidade divina que podemos dizer livremente de coração o que justamente está no coração e entregar tudo ao nosso Deus com fé, sabendo que nossa ajuda vem dele, do Deus que criou o céu e a terra. Mesmo que os salmistas tenham falado dessa maneira, foi apenas para que todos nós soubéssemos que eles eram seres humanos e que também tiveram que passar por profundezas para que nós pudéssemos receber conforto e não nos desesperarmos em nossa situação, mas lançar nossos olhos para o Senhor, ser fortalecidos na fé e dizer: Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje e em toda a eternidade. Em Ti nós confiamos, em Ti nós cremos. Nossas vidas pertencem a Ti. Deus é bem conhecido em Judá. Todos, eles do primeiro a todos, desde o primeiro até o último. A pergunta é: se todos o vivenciaram, se tomarmos isso de forma geral, poderíamos dizer: todas as pessoas desse país já ouviram de Deus. Mas o que lhes serve o saber de Deus se eles não amam a Deus, se não vivenciaram a Deus, se não provaram quão bondoso o Senhor é? No entanto, nos alegramos que Deus nos tenha se dado a conhecer a nós, não apenas por ouvir dizer, mas da vivência que tivemos com Ele. Que o Senhor nos conceda hoje orações, que enviemos com fé ao seu trono da graça e orações que Ele possa ouvir e responder. Externamente, a idade está chegando para todos nós e também outras coisas. Nós gememos nesse corpo e toda a criação geme conosco pela manifestação dos filhos de Deus, pela transformação do nosso corpo. Mas uma coisa nós sabemos, que virá, a hora virá. Isso é tão certo quanto Deus disse que seria. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então todos que amaram a vinda do Senhor, essa é uma palavra muito bela. Paulo escreve a Timóteo, a quem o justo me dará da coroa da vida, que o justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos quantos amaram a sua vinda. Tem que haver algo em nós que anseia por sua vinda, que ama o seu aparecer, e que Deus possa, pela graça, atuar em todos nós, aumentar nossa fé e nos fortalecer e agir orações em nós que brevemente apontem para o tema que o Senhor coloca em nossos corações para que muitos de nós possam participar da oração. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, de coração te agradecemos por tua preciosa e santa palavra, por tua proximidade, por tua graça, pela salvação que tu nos concedeste, pela revelação da tua vontade nesse tempo. Amado Senhor, e agora ansiamos que cada promessa se torne realidade e se cumpra. Tu colocaste uma esperança e um anseio em nós e colocaste e operaste em nós porque tu falaste conosco. Caso contrário, estaríamos satisfeitos com nós mesmos, como assim outros também, mas chegamos agora a ti e pedimos a ti, ouça-nos, concede-nos aquilo que tu nos prometeste. Nós sabemos que nossa resposta não depende nem do nascer, nem do pôr do sol, que ela vem de ti, do Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ponha fim a todas as circunstâncias que nos prende, que nos impedem, que estão no nosso caminho para seguir em frente na fé contigo. Senhor, humildemente confessamos que a tua palavra é viva, que chegou até nós, gerou uma fé viva em nós, uma fé a ti, ao Deus vivo, para que tu possas, como ressurreto e como vivo, testificar-se em nós e por meio de nós, que tu possa se tornar conhecido em nosso meio, em nossa cidade, em nosso país, em todo o mundo. Senhor, meu Deus, antes de tu julgares, que tu possas mais uma vez fazer uma oferta abrangente e generosa de misericórdia para a humanidade. E nós te pedimos, Senhor, que nos permita ter parte quando a colheita for feita. Nós queremos te agradecer por esta noite e pedimos por todos nós, preciosos irmãos e irmãs, que não puderam estar aqui, por todos aqueles que já foram mencionados pelo nome e por aqueles que ainda não foram mencionados. Senhor, nós te pedimos que tenha o teu caminho com todos nós. Abençoe também a preciosa visita da Alemanha Oriental, fiel Salvador, que a vinda deles não tenha sido em vão. Senhor, que tu possa falar com eles e também conosco. Ó, nós te agradecemos por, em temor e reverência, podemos estar diante de ti da tua palavra. Pessoas não têm nada a nos dizer, pois tu somente és verdadeiro e todo ser humano é um hipócrita, um enganador, um mentiroso piedoso, mas a tua boca é verdade eterna. Por isso te agradecemos a ti. Receba a gratidão por podermos depositar nossa confiança em ti e por podermos ser ensinados por ti. Mais uma vez, pedimos a ti por todos aqueles que enviaram pedidos de oração, que escreveram e que telefonaram. Há tanta aflição entre os crentes e incrédulos. Senhor, nós pedimos que tu possas agir e revele mais uma vez o teu poder e a tua glória. A ti seja o louvor e a honra, glória e adoração, agora e para sempre. Amém.